CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Vamos lá, seguindo aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. Lembrando que hoje a gente teve, né, uma estreia, né? O Bruno Beschler e também o Carlos Raízes, falando de agronegócio aqui na CBN Campinas, sempre antes, né, de começar aqui o CBN Campinas. E o nosso tema é agronegócio. O crescimento do PIB do agro em meio à crise mostra a resiliência do setor. Uma afirmação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Crescimento de 1,2% da atividade no segundo semestre, né, trimestre, na comparação com o igual período de 2019. Vamos lá. E de 0,4% em relação aos três meses imediatamente anteriores. Evidenciou essa capacidade de superação. Nós estamos em contato neste momento com o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso de Sales Meirelles. Muito bom dia, vice-presidente.
Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Uma grande alegria falar com vocês e com os telespectadores de vocês.
O interessante da gente falar sobre um crescimento em um momento tão complicado, né? Uma pandemia que atingiu o PIB como um todo no país. E ter esse crescimento mostra essa força do agro. Sempre que tem alguma crise, o agro está segurando, né? Ou a recessão, para não ser tão pior, e mesmo um crescimento, quando ele é pequeno, o agro está sempre acima, né?
É verdade. Um fato importante que eu acho que a gente precisaria fazer uma reflexão, se vocês me permitirem, para que pudesse chegar o agro nesse nível, o agro teve de realmente fazer a sua lição de casa. Nós tivemos muitas dificuldades anteriormente com o próprio crédito rural e os produtores rurais tiveram de começar a ter uma melhoria contínua da sua produção. E aí, isso sem dúvida nenhuma, temos de ressaltar a importância da Embrapa, a importância do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde nós levamos cursos de especialização da importância de como o produtor pode desenvolver a sua atividade com sustentabilidade, que é o fator mais importante que nós já temos fazendo esse trabalho há mais de 10 anos, de você trabalhar junto ao meio ambiente, preservando o meio ambiente com produtividade. E nisso você acabou trazendo fortalecimento e segurança para o trabalhador rural e para o produtor manter as suas atividades.
Bom dia, como vai o senhor? Ao mesmo tempo em que o agronegócio, mais uma vez, está aí fortalecido, está fazendo que o PIB não seja tão negativo no nosso país, ao mesmo tempo a gente vê aí aumentos em alguns produtos, como arroz, a soja, o feijão, e entre outros. Ao mesmo tempo, está indo muito bem o agronegócio, mas do outro lado ele também recebe essa crítica, né, por esses aumentos que nós estamos tendo em plena pandemia. Como dar uma conciliada e uma amenizada nessa situação?
É verdade. Eu vou só fazer uma retrospectiva interessante. No início de março, nós fizemos um levantamento aqui a Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo e verificamos que estaríamos tendo um estrangulamento na distribuição dos hortifruti granjeiros. Por quê? Porque realmente nós tivemos, toda a sociedade nossa estava enclausurada pelo fato do Covid, né? E nesse fato nós também estávamos com o problema dos caminhoneiros. Vocês lembram que os caminhoneiros não tinham nem local efetivo para abastecer ou comer. E naquela ocasião nós ficamos preocupados com o abastecimento. Por falta de abastecimento nas prateleiras dos supermercados, nas gôndolas em geral. E nós começamos a fazer um trabalho no CEAGESP de São Paulo, conversamos com a ministra Tereza Cristina e com o ministro Tarcísio do Transporte e fomos tentar resolver os problemas tanto do escoamento que seria os caminhoneiros, como também de como que nós conseguiríamos manter o CEAGESP recebendo as mercadorias para não ter o desabastecimento. Isso deu um resultado muito importante, porque nós continuamos exportando, todos os portos permaneceram abertos, e nós começamos a verificar a possibilidade de resolver o problema do hortifruti granjeiro, principalmente no cinturão verde, entre Campinas e São Paulo. Nessa ocasião foi muito interessante, porque a partir dali nós desenvolvemos uma plataforma chamada Pertinho de Casa, uma plataforma de graça, uma plataforma para a comunidade, onde você tem um sensor de localização e as pessoas entravam em contato, quem queria comprar, quem queria vender, e você escoava aquela produção efetiva. E com isso, ao mesmo tempo, surgiu aquele problema de as feiras livres permanecerem abertas ou não. Também foi um trabalho junto à ministra Tereza Cristina, também junto ao governo do Estado, para que as feiras permanecessem abertas. Para vocês terem uma ideia, só aqui no Estado de São Paulo, o CEAGESP, 40% de todo o movimento do CEAGESP de São Paulo, que é o maior da América Latina, 40% são escoados para as feiras livres. Para vocês terem uma ideia, são 1.000 feiras por semana em São Paulo. Para você ver a grandeza do processo para manter o equilíbrio dos preços. Porque se você só deixa um ponto para venda desses produtos, você fica realmente numa situação difícil de discutir preço. Quando você tem uma outra variação, que seria os dois hoje, o CEAGESP, isso você tem disputa de preço e abaixa o preço, conseguindo manter os preços. No caso do feijão, no caso do arroz, o que nós temos de observar e prevalecer é aquilo que a gente sempre fala. Nós precisamos ter uma política agrícola a longo prazo. O país necessita disso. O que, que seria política agrícola? Há muito tempo, como vocês conhecem, nós temos a CONAB. E a CONAB registra e mantém os preços mínimos dos produtos agrícolas, principalmente da cesta básica. E o que, que acontece? Quando você tem uma produção que ocorre uma catástrofe, ou você não tem uma produtividade boa, o governo vai e compra o seu produto, vamos dizer que seja R$100, que é o custo de produção, compra por R$100 para você manter na atividade. Quando ocorre, por exemplo, nesse caso, que explodiu o preço do arroz e do feijão, pelo aspecto do consumo e pelo caso da exportação, no caso do dólar, o governo, se tivesse estoque do seu produto, ele colocaria no mercado com preço lá embaixo, ele ganharia porque ele comprou mais baixo ainda e manteria o equilíbrio do preço para a sociedade. Então é por isso que nós precisamos de ter uma política de preço junto com a política agrícola firme, para que nós possamos efetivamente, quando ocorre a oferta e procura, como você sabe, quando uma desses desequilibra, ocorre o aumento. Aí resolveria o problema. Então é por isso que precisa ter uma política agrícola mais a longo prazo.
E vice-presidente Tirso de Sales Meirelles, há quem defenda, num momento como esse, uma intervenção do governo federal no agronegócio, em certos segmentos, ou até o tabelamento de preços neste exato momento. Como é que o senhor vê isso?
Eu acho isso muito temeroso, né? Tabelamento, intervenção, porque o mercado é livre. Óbvio que não pode ter abuso das formas que vieram ocorrendo. Então, você pode fazer um levantamento administrativo tanto do setor produtivo, do setor do varejo, do setor do atacado e verificar onde ocorreu efetivamente o abuso de valores. Se realmente não tiver abuso de valores, realmente é de oferta e procura, o governo, sim, tem de entrar num aspecto de diminuir a taxa de importação, essa coisa toda, e isso num período que processo de alta, porque senão você estrangula todo o processo produtivo interno. Aí você destrói aqueles produtores que têm um custo, e aquele custo precisa ter, e é realmente palavável para a sociedade. Então aí você consegue resolver o problema. Você pode observar que nesse período de 10 anos, a única coisa que subiu menos de tudo foi a cesta básica brasileira. Nós conseguimos manter uma cesta básica equilibrada nesse período todo. Ocorreu esse estrangulamento, aí tem que ter essas ações, mas não intervenção e nem tabelamento.
Vamos lá, então. Só uma última pergunta rapidinha, só para a gente passar para o nosso ouvinte. Quando o arroz, a cesta básica, né, vai ficar mais barata para o consumidor?
Olha, eu acredito que o planejamento que nós estamos iniciando o plantio da nossa safra. Você sabe que o arroz, feijão, ele é de um período curto, então está tendo aí um trabalho muito grande junto aos produtores por irrigação rapidamente para produzir. Eu acredito que nesse mês agora nós vamos já ter um equilíbrio desse processo. processo como um todo. E conforme lhe falei, hoje, um dos maiores produtores que tem um custo-benefício melhor para a sociedade é o Brasil. E nós hoje estamos sendo favoráveis pelo dólar, porque está 5,5 reais o dólar, então isso nos ajudou. Mas manteve o preço do Brasil, porque você tem a diversidade também, né? Quando, por exemplo, a carne sobe muito, você tem de frango, você tem de suíno, você tem como mudar o processo como um todo. Mas esse desequilíbrio de um ou outro produto, eu acredito que em breve seja estabilizado.
Vice-presidente Tirso de Sales Meireles, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, muito obrigado pela entrevista, a gentileza de atender a CBN.
Nós estamos muito honrados e lisonjeados pelo trabalho que vocês fazem. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer a nossa sociedade.